Estamos de volta com o Brasil Esporte Clube.
Apresentação, Elias Areves.
Pontapé inicial.
Não existe jogo no Brasil com o tamanho do peso social e histórico do que Vasco da Gama e Ponte Preta, que se enfrentam na noite de hoje no estádio de São Januário, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Dois clubes que representam o símbolo de como o futebol pode ser um caminho para reparações históricas, econômicas e sociais em direção das minorias. Não há confronto que simbolize com tanta força a inserção do negro no futebol brasileiro, e especialmente a construção de uma trilha de integração social para uma população que representa 54% dos habitantes do Brasil. O Vasco foi revolucionário, diferente, moderno, e em pleno começo de século XX. Tudo começa no dia 7 de abril de 1924. Na ocasião, o então presidente José Augusto Prestes assinou um manifesto que ficou conhecido como A Resposta Histórica. O texto comunicava que o Vasco se recusaria a disputar a divisão principal do Rio de Janeiro sem seus jogadores negros. A exigência tinha sido imposta pelos dirigentes da época. A dimensão simbólica da atitude, considerada insurgente naqueles tempos em que o futebol era pertencente a uma casta elitista e era privilégio dos brancos, transformou o Vasco da Gama em estandarte da luta contra o racismo no esporte brasileiro. Não custa lembrar, Flamengo, Fluminense e Botafogo eram considerados clubes de elite, longe das causas populares. E dois anos antes da carta histórica, o clube carioca já tinha dobrado a aposta ao fazer um elenco basicamente formado por operários, motoristas, pintores e faxineiros. Resultado: conseguiu o acesso à primeira divisão. A Ponte Preta não fica atrás na luta pela inclusão da população negra. Teve em suas fileiras Miguel do Carmo, ou Miguel, como era conhecido. Ele atuou na Macaca já na época da fundação do clube. E é, portanto, o primeiro negro a atuar em um time de futebol brasileiro, segundo a visão de muitos. Outros defendem que o Bangu tem essa primazia. Mas dá para dizer que é o primeiro negro a atuar em um time de futebol fundado e que funciona de maneira ininterrupta desde sua fundação. Quando o menino, Miguel do Carmo residia na Rua Abolição, local que era reservado aos trabalhadores que atuavam nas empresas de ferrovia. Miguel do Carmo era ferroviário e jogava futebol com os garotos do bairro onde nasceu o clube. O rapaz cresceu, se casou, teve 10 filhos, mas morreu muito jovem, aos 47 anos, em 1932. Não teve tempo de sentir a dimensão de sua atitude histórica. Mas com o passar do tempo, a Ponte Preta foi muito além de abrigar jogadores negros em seus quadros. O clube encampou para valer a luta contra o racismo, e com atitudes. E na minha concepção, nada é mais emblemático do que adotar a Macaca como mascote do clube. O apelido foi abraçado porque nos estádios em que a Ponte Preta se apresentava como visitante pelo interior do estado de São Paulo, era comum o time ser recebido com os gritos de macacos ou de macacada. A torcida, entretanto, preferiu transformar as ofensas em apelido. e adotou a macaca como mascote do clube. Um tapa na cara daqueles que adotavam o apelido de modo pejorativo e queriam normalizar o racismo como norma de conduta no cotidiano. No passado recente, apesar da gestão desastrosa sob o ponto de vista administrativo, não há como negar o modo pioneiro da Ponte Preta ao contar com Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho, como presidente. O único mandatário negro entre os 40 principais clubes do Brasil. E, na atualidade, a segunda secretária, Lucimara Ferreira, é a primeira mulher e negra a ocupar um assento na diretoria executiva. O Vasco da Gama, por sua vez, abriu espaço em sua trajetória para que treinadores como Gentil Cardoso, Alcir Portela e Cristóvão Borges, todos negros, pudessem exibir o seu talento e capacidade. E para completar, o goleiro Moacir Barbosa, astro do Expresso da Vitória e que dá nome ao centro de treinamento do clube. Reabilitar Vasco da Gama e Ponte Preta para a primeira divisão do futebol brasileiro não é apenas a chance de receber de volta duas torcidas apaixonadas, enlouquecidas e que amam o futebol. O retorno destes clubes representa, antes de tudo, a possibilidade de elevar ainda mais, o protagonismo de causas sociais dentro do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não pode virar as costas para a luta contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia. E antes mesmo da bola rolar, hoje à noite em São Januário, neste jogo da cidadania, vascaínos e pontepretanos já ganharam de goleada.